fecha teus olhos. Começa a adorar esse Deus, o teu Pai, aquele que te ama, poderoso Deus. Aleluia. E com os teus olhos fechados, escuta essa leitura. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nome sobre todo nome. Aleluia. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará: Ele é o Senhor. Oh, aleluia. Pai, reconhecemos o teu senhorio nessa noite. Junto com esse reconhecimento vem a nossa dependência de você. Nós nos reunimos nesse lugar nessa noite não por uma atitude religiosa de um dia separado para isso, mas no entendimento que você vai falar conosco. Nós nos colocamos na posição como um agricultor prepara o bom terreno para receber a semente. Fala aos nossos corações, porque queremos sair desse lugar alcançado por você, Pai. Mudados, transformados por esse poder maravilhoso da sua palavra, Pai. Assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Parabéns. Excelente trabalho. Obrigado pelo convite, pastor. Pela honra de poder estar com vocês nessa noite. Obrigado pela série de churrasco que já teve. Que a gente que faz a cirurgia bariátrica tem que ser cuidadoso aqui em Sinop. Senão, você desmancha tudo. Que bênção estar com vocês nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Você crê nisso? Sabe, eu não costumo, talvez alguns ministros façam isso e não há problema, mas eu não costumo colocar título nas ministrações. Mas tem umas palavras, uns textos bíblicos que têm me perseguido esses últimos dias, e é melhor ser perseguido pela Bíblia do que por pessoas, né? E essa perseguição bíblica tem me levado a uma frase, e essa frase parece um título para uma ministração. E ela diz o seguinte: e quando o riacho secar? Olha que bênção. Rola um meu Deus ou um graças a Deus? Fica a pergunta, né? E quando o riacho secar? Eu estava pensando sobre isso, né, meditando um pouco sobre isso. E tem um texto na Bíblia que eu quero começar por ele. Mas na verdade esse primeiro texto eu não vou ler. Eu vou só falar um pouco sobre ele. Está em 1 Reis, no capítulo 17. E aí, você já vai ficar com uma tarefa de casa. Depois do culto, ou amanhã de manhã, você vai ter um tempinho. Quando você for ler a Bíblia, você vai ler 1 Reis 17, o capítulo todo. É uma história maravilhosa, que fala sobre uma ordem de Deus para o profeta Elias. E ele disse ao profeta, que o profeta fosse lá conversar com o rei Acabe, e dissesse ao rei que ia parar de chover, e ia parar também orvalho, ou seja, água já era. Sabe que dar uma notícia dessa para um rei era complicado, mas ele obedeceu. Foi lá no rei e falou exatamente o que Deus tinha dito a esse homem, mas depois ouviu novamente a voz de Deus que disse: corra e se esconda, que o caldo aqui vai engrossar. Mais ou menos isso, estou fazendo uma tradução para ficar mais fácil da gente entender. Por que Deus disse ao profeta: corra e se esconda? Porque tinha perigo. Mas Deus não falou para o profeta só: corre e se esconda. Disse assim para ele: ó, vai,
para a beira do riacho de Querite, fica lá, e lá você vai ser sustentado. Sabe, queridos, essa história a gente já conhece. E eu queria começar essa noite despertando você a dar atenção devida à Bíblia. Diga comigo, amém. Porque a gente pode cair no erro de, pelo fato de já conhecer o final, ficar com as nossas emoções tão voltadas para o final, que a gente pode perder os benefícios do processo. Vou dizer de novo. Não fica tão emocionado com o final, para você não perder os benefícios do processo. Essa história tem muita pérola, até chegar naquele momento final. E uma delas é essa aqui. O homem ouviu a voz. O homem de Deus escuta a voz de Deus. Ah, mas Deus nunca mais falou comigo. Ou será que nunca mais eu ouvi? Homem de Deus escuta a voz de Deus. E assim ele cumpriu. E agora ele foi para um lugar, e segundo Deus, lá você vai ser mantido. E naquele lugar, ele comia pão e carne, que os pássaros traziam todos os dias, manhã e tarde. E tomava água do riacho. Só que tem um detalhe, queridos. Estava tudo muito bom. Eu acredito até que o profeta Elias armou uma rede. Foi aí onde começou a rede. Botou uma rede lá, bem tranquilão. Pão, carne, riachinho com água. Maravilha. Num canto seguro. Mas sabe o que aconteceu? O riacho secou. Porque a profecia foi que ia parar a chuva. E sabe, a profecia de parar a chuva não era só para o rei. Porque a chuva quando para para todo mundo. Quando chove, chove para todo mundo. Mas quando para para todo mundo. E o riacho secou. E, traduzindo isso aí, o profeta agora tem um problema. Eu estava conversando ali agora há pouco, e eu gosto de dizer essa frase: o nosso problema não é o problema, mas é como a gente se comporta quando o problema surge. Como a gente se comporta quando o riacho seca. Sabe, a Bíblia não diz que o profeta ficou desesperado. E disse: mas Deus, como é que você faz um negócio desse comigo, que estava tão tranquilo? Eu já fiz a sua vontade lá em dar aquela palavra perigosa para o rei. Agora eu venho aqui para o meu cantinho e falta água. Como é que vai ser a minha vida? Não. Não sabe o que o profeta fez? Ficou quieto. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: fique quieto. Isso. Ficar quieto. Porque quieto a gente escuta a voz. E aí o profeta estava quieto e Deus fala novamente com o profeta e diz: agora você vai se levantar. Vá lá para aquela cidade chamada Sarepta. Chegando lá, tem uma viúva que eu já dei ordem a ela. Olha que legal. Não se empolga com o final da história. Se liga no processo. Porque pelo meio do caminho tem muita pérola. Eu já falei com ela. O que é que Deus estava dizendo? Ei, se você ficar quieto e ouvir a minha voz, eu preparo o teu futuro. Deus já esteve lá no nosso futuro. E ele falou: já dei a ordem a ela lá. Vai para lá. O profeta sai, vai para aquela cidade. Você já conhece essa história, mas vamos lá. E aí ele chega e encontra aquela viúva e diz para aquela viúva: me traga água. E a viúva sai para pegar água. E quando sai um pouquinho, diz: opa, aproveita e traz também pão. E a viúva diz: ei, eu tenho um plano. Aleluia. E aqui eu vejo a riqueza da palavra dizendo para mim e para você nessa noite: o seu plano é seu ou é de Deus? O seu plano é um plano seu ou é um plano de Deus? Porque no plano de Deus há provisão. No nosso pode ter falha, mas no de Deus, aleluia. E ela disse assim: olha, meu plano, olha que plano legal dessa viúva. Ela disse: o meu plano era pegar um restinho de farinha que eu tenho, um pouquinho de azeite, pegar uns gravetos, fazer um fogo, eu ia fazer um pão para comer com meu filho, e depois ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Quem riu é porque tem mais de 50, que essa música é muito antiga. E esse era o plano. Mas sabe, mesmo ela percebendo que o riacho dela estava seco, ali havia um homem de Deus. Homem de Deus reage no riacho seco e ajuda as pessoas que se deparam com os riachos secos. Olha que bênção. E ele diz assim: faça o que eu estou dizendo. Vai lá, prepara um pão, traz primeiro para mim e você vai ver o que vai acontecer. Não vai faltar farinha nem azeite. Rapaz, que notícia maravilhosa. A mulher foi e fez o quê? Exatamente o que o profeta disse. Fez o pão, trouxe, ele comeu, o menino comeu, a viúva comeu. E a Bíblia diz, presta bem atenção aqui, Vamos lá. Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno pão para mim e traga para mim. E depois faça algo para você e seu filho. Porque, verso 14, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha do jarro não acabará e o azeite da botija não faltará. Eita glória! Mas você percebeu que o texto não acabou aí? Esse verso não acaba aí não. Tem uma vírgula. E o verso continua. E sabe o que é que o verso diz? Até o dia em que o Senhor enviar chuva à terra. A gente vibra com um texto como esse, porque a gente imagina, olha aí como é que Deus é, está vendo? Não vai faltar, ele está dizendo aqui, não vai faltar até chover. Isso quer dizer que quando chover vai faltar. Eu não sei se você já pensou nisso. Ou seja, quando chover, no que se diz respeito a esse milagre da multiplicação, o riacho vai secar. Quando chover, vai parar. Por quê? Porque quando a chuva voltar, começa uma nova estação. E na nova estação você vai poder plantar o trigo para você fazer o pão. Você vai poder plantar a azeitona para fazer o azeite. Você vai poder se virar. Aleluia. Deus está dizendo, ó, fica quieto para ouvir a voz. Porque tem coisas que Deus vai falar que parece que são absurdas. Se Deus está falando, cumpre. Sabe, eu diria para você, isso serve obviamente para mim, em primeiro lugar, nós precisamos de habilidade para ficar quieto. Porque habilidade, a palavra habilidade, parece que ela já faz noção de movimentação. Eu tenho habilidade de fazer tal coisa, mas eu estou dizendo para você, nós precisamos ter habilidade para ficar quieto. Porque quando o riacho seca, a gente começa a pensar muita coisa. Nossa mente fala alto, a gente fala coisa que não deve. O negócio tumultua. Deus está querendo falar, mas a gente não escuta. Por quê? Porque não fica quieto. E quando a gente fica quieto, a gente vai discernir as fases. A nossa vida, ela é feita por fases. Ciclos. Eu não falo só ciclo no que você está fazendo. Eu sou do louvor da igreja e agora fechou o ciclo. E agora eu vou fazer tal coisa. Não falo só disso, não. Eu falo do ciclo do dia. Todo dia para a gente é um ciclo, que começa lá junto com o sol, e depois o sol se põe, vem a noite, fecha o ciclo. Aí amanhã, um novo dia. Como a gente está considerando isso, queridos? E Deus está nos chamando aí, fica quieto, para ouvir a voz, porque eu tenho recomendações novinhas, fresquinhas, para o dia. Aleluia. E eu costumo dizer, hoje, nós precisamos ser melhor do que ontem, e pior do que amanhã. Ou seja, uma vida progressiva, melhorando em Deus. Como isso vai acontecer? Ficando quieto. Ah, eu vou ter que correr, orar, ir para a igreja todos os dias, sei. A princípio, é ficar quieto. Para ouvir a voz. Tem um comando de Deus para a minha vida e para a sua. É lugar de segurança. A Bíblia fala em Marcos 16, sobre o que vai acontecer com a sua vida. Se você der ouvido ao que ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nenhum mal chegará à sua tenda, você pode tomar uma coisa mortífera, não lhe fará mal nenhum. E eu parei para pensar sobre isso. Não está dizendo que você não vai cair em algum problema, mas ele está dizendo que mesmo que caia, eu te livro dentro. Sabe, Deus não livrou Daniel de cair na cova, de ser jogado na cova. Ele foi jogado na cova, mas Deus o livrou lá dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Deus não impediu deles serem lançados. Mas mesmo lançados no lugar que todo mundo morreria, eles receberam livramento lá dentro. Paulo chega na ilha e uma víbora morde Paulo e todo mundo já conhecia aquela víbora. Aquela víbora tinha fama. É morder e morrer. Aí disseram, vai morrer. Olha que acaba de azar. Escapou do negócio ali, mas vai morrer aqui. Sabe o que aconteceu com Paulo? Nada. Por quê? Porque Paulo estava fazendo a vontade de Deus. Se eu escuto a voz porque estou quieto e faço a vontade, o que ele promete vai se cumprir. Ah, mas não tem sido assim na minha vida. Por quê? Porque eu não estou quieto para ouvir a voz e saber o que devo fazer. Tem comandos de Deus para a nossa vida, queridos. Abra sua Bíblia comigo. Em João, capítulo 6. João 6. partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades, e uma enorme multidão o estava seguindo a todos os lugares aonde ele ia, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos, em volta dele. Estava próxima a comemoração anual da Páscoa. Jesus viu uma grande multidão de pessoas, redundante, mas é isso mesmo, que subiam ao monte procurando por ele. Voltando-se para Felipe, perguntou: Felipe, onde podemos comprar pão para alimentar tanta gente? Olha para cá. Estava lá Jesus pregando, muita gente, muito tempo. E ele viu e pensou: o pessoal está com fome. Ou seja, temos um problema. Ou seja, ei, nesse aspecto o riacho secou. O povo está com fome. Como é que resolve? Só resolve fome com comida. Amém? E aí você conhece esse texto. Estava ele conversando com Filipe. E Filipe traz a primeira resposta. E a primeira resposta de Filipe parece, muitas vezes, com a resposta que a gente dá para a gente mesmo, quando não está quieto para ouvir a voz. A resposta de Filipe foi: não tem jeito. Não dá para resolver. Porque quando ele diz assim: se a gente tivesse tanto, talvez ainda não fosse nem suficiente para resolver a parada. Se a gente tivesse, significa que não tinha. Não tinha padaria perto, não tinha dinheiro, não tinha como resolver. Ele disse: não tem como resolver. Quantas vezes o riacho seca ou um problema bate à nossa porta? E o primeiro pensamento que vem na nossa mente é: não tem como resolver. Mas tinha outro discípulo lá por nome de André. E aí André chega e diz assim: olha, Jesus, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas é insuficiente. A gente pode cair nesse erro também. Quando o riacho seca, a gente começa a achar que o que a gente tem é insuficiente. A gente deixa de acreditar no poder da oração. A gente deixa de acreditar num conselho de um pastor sobre a nossa vida. Porque a gente acha que é insuficiente, homem. O problema está aqui. Tu acha que eu vou perder tempo orando se eu tenho um problema aqui? Rapaz, quantos justos tem aqui? Sabe o que a Bíblia diz sobre você? Que a sua oração pode muito. Em algumas traduções diz quase todas as coisas em seu efeito. Olha que poder. Porque não é tudo. Porque você não pode mudar o coração de Deus. Você não pode com a sua oração mudar um princípio da Bíblia. Mas ele está dizendo aí que a sua oração pode. E a gente não pode desprestigiar, desmerecer, achando que é pouco. Então, os problemas se levantam, às vezes a nossa mente diz: não tem como resolver, acabou-se, agora é o fim. Ou a nossa mente se levanta e diz: rapaz, as coisas que eu tenho são insuficientes, mas essa história não para aí. A história continua e agora Jesus entra na história. Antes disso, deixa eu te dizer uma coisa, só um parêntese a respeito desse menino com 5 pães e 2 peixes. Eu fico impressionado toda vez que eu falo sobre isso. Porque às vezes eu me coloco no lugar do menino. E eu fico pensando: pastor, o menino foi para aquele lugar, muitos crentes reunidos. Crente quando se reúne às vezes conversa demais, não é assim? Aí o menino pensou, isso aqui, essa mentezinha aqui criando. Aí o menino pensou: rapaz, vai demorar demais. E vai dar fome. Quer saber de uma coisa? Vou levar um lanchinho. Aí botou lá os pães e os peixes. De repente, chega André e diz: ó, o menino aqui tem. Rapaz, se eu fosse esse menino, eu confesso para você, eu tinha dito: é o quê? O meu lanche? De forma nenhuma. Eu não tenho culpa se você não vem preparado para os cantos. Eu conheço quando os cantos se juntam, sei como é, meu irmão. Eu vim preparado. Mas não, era outra consciência, foi doado aquilo. Que para alguns podia ser insignificante. Mas sabe, agora Jesus entra na história. Você sabe qual foi a primeira coisa que Jesus disse? A primeira: fiquem quietos. Talvez você tenha pensado: ele levantou os pães e deu graça. Não começou por aí não. Começou ele dizendo: ei, fica quieto. Manda todo mundo sentar aí e ficar quieto. Está escrito aqui: manda ficar quieto. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: quer conhecer quem é Deus? Fique quieto. Já leu isso? Silêncio total. Mas você leu: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É a mesma coisa. Só vai saber se ficar quieto. Jesus disse: ei, pessoal, senta, fica quieto. Primeira coisa. A segunda: ele pega os pães e os peixes e dá graças. Um negócio que as pessoas estavam olhando: isso aí não vai dar. É insuficiente. Mas ele estava dizendo: pai, muito obrigado. Olha que legal. Isso me fala demais, que é ficando quieto que eu vou ouvir os ensinamentos. E um deles é, seja grato. Seja grato. Ah, mas eu queria tal coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. O primeiro passo para você adquirir o que você quer é ser grato com o que você tem. Filosofei de novo. Ué. Vou dizer de novo. O primeiro passo para você adquirir o que você quer é estar satisfeito com o que você tem. O fato de estar satisfeito com o que você tem não te impede de desejar coisas novas. Mas para chegar nas coisas novas, tem que estar satisfeito com o que tem. Ah, pai, você está dizendo isso, mas você não sabe. Eu estou indo para a igreja de a pé. Eu estou indo a pé. Você pode dizer, isso é uma desgraça de vida, porque eu estou indo a pé. Ou você pode dizer, graças a Deus pelas minhas pernas e a condição que Deus está me dando de chegar na igreja. Duas formas de enxergar a mesma coisa. Seja grato. Para. Aquieta para ouvir a voz. Depois entra nesse processo dessa gratidão eterna. Porque nós temos razões suficientes para sermos gratos a Deus. Ele deu a mim e a você um nome, como cantamos aqui. Que está sobre todo nome. Ah, fulano está com uma doença. Que doença é? Eita, é aquela. Pum. Aí parece que aquele nome é grande demais. Sobre esse nome de uma doença que parece ser grande demais, existe um outro nome, que é Jesus. Nome sobre todo nome. E a esse nome, todo joelho se dobrará. Toda língua há de confessar. Ele é o Senhor. Aleluia. Razão suficiente para sermos gratos. E agora Jesus agradece aqueles pães, aqueles peixes e entrega aquele cesto lá para os discípulos. E eu fico tentando imaginar como foi que esse negócio aconteceu. Porque à medida que ia tirando do cesto, não acabava o que tinha no cesto. E ia, vai, vai. Agora chegou no momento que parou. E acabou. Porque se diz o texto que no final juntaram 12 cestos com o que sobrou, é porque a multiplicação parou. Tem momentos na nossa vida que nós vamos precisar da multiplicação. Mas eu tenho que me preparar, porque vão ter momentos que essa multiplicação para. E quando o riacho secar? Aleluia. Deus deixa de ser Deus por isso? Não. O nome disso é maturidade. Nós temos fases na nossa vida. E a gente tem que discernir as fases. Eu não posso ficar uma eterna criança no Evangelho. Sabe, a gente se alegra muito quando ganha e recita o verso que diz, melhor coisa é dar do que receber. Não parece uma infantilidade ou uma incoerência? Eu me alegro demais quando eu ganho. Que bom, para mim, chega, oferta, bora. Mas eu digo, melhor coisa é dar do que receber, como está escrito. Se está escrito, é verdade. E se é verdade, tem que ser minha verdade. Então eu tenho que sair desse nível para um novo nível. É o nível em que eu vou ser o doador. Aí eu vou doar, ainda vou dizer mais assim, rapaz, como é bom doar. Eu acho que você já teve essa experiência. Já teve essa experiência de alguma forma ouvir a voz de Deus para fazer alguma coisa. Você faz, você vê a alegria, o choro às vezes da pessoa que está recebendo aquilo, e aquilo gera uma alegria maior em você do que a dela. A Bíblia se comprovando. Tem um testemunho que eu gosto de dar, que aconteceu uma vez, nós estávamos em uma conferência, e um pastor que estava falando lá, ele deu um testemunho de algo que tinha acontecido e que ninguém sabia que tinha acontecido. Então, o que aconteceu foi que ele tem uma dívida para pagar, e ele não tinha o dinheiro para pagar aquela dívida, estava chegando o dia do vencimento, mas ele orou, aguardou em Deus, e enquanto ele estava lá no apartamento do hotel, teve um determinado momento que alguém bateu na porta dele, e ele foi lá atender, só que quando ele abriu a porta não tinha mais ninguém, mas ele olhou embaixo, tinham jogado um envelope por baixo da porta. Ele abriu o envelope, exatamente o que você pensou, lá tinha dinheiro. E o valor que tinha no envelope era exatamente, vou dizer de novo, exatamente o valor que ele precisava para pagar aquela conta. Ele deu esse testemunho, todo mundo vibrou demais. Que bênção, que bênção. Isso é reino de Deus. Mas queridos, eu não posso permanecer na infantilidade da minha alegria pelo cara que recebeu. Porque tem um outro, que é o que botou o envelope por baixo da porta. Então Deus tem um nível maior para mim. Sensibilidade para ouvir a voz. Deus falou, disse qual era o apartamento, disse quanto era. O cara botou no envelope, botou por baixo da porta e foi embora. Presta atenção nesse testemunho. Ele nem ficou na porta para se identificar. Olha aqui, ó, Deus falou comigo para entregar isso. Colocou e foi embora. Sabe por quê? Porque maturidade não precisa de aplausos. Oh, glória. Isso. Maturidade não precisa de aplauso. Aleluia. E Deus nos chama para andar nesse crescimento, nessa experiência com coisas novas. Depois dessa multiplicação toda, a gente vai ver. Isso aqui, esse texto vai aproximadamente até o verso 14. Mas lá no 26 do mesmo capítulo, diz assim: as pessoas procuraram novamente Jesus. E ele diz assim, ó: o fato de vocês estarem me procurando, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais miraculosos, mas porque lhe dei de comer e ficaram satisfeitos. Em outra palavra, Jesus estava dizendo assim: ei, vocês estão vindo atrás de mim pela coisa errada. Maturidade em Deus começa por ficar quieto para ouvir a voz, sensibilidade para ouvir e ousadia para obedecer. Amém? E é isso que vai acontecer, queridos. Eu creio que, não só na igreja, mas até porque a igreja são vocês, na vida de cada um de vocês, Deus quer proporcionar coisas que você vai ficar espantado. É assim com Ele. Mas tudo começa em ficar quieto para ouvir a voz. Aí depois vem multiplicação, vem milagre, vem o que for preciso para Deus alcançar a sua vida. Mas tudo começa em ficar quieto para ouvir a voz. Para ouvir o plano. Para substituir o plano pessoal pelo plano de Deus. O que Deus tem para a minha vida? Qual é o plano de Deus para mim? Quero entrar nesse negócio, porque é lugar de segurança. É lá onde as coisas acontecem. Plenitude é quando nós estamos fazendo a vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia. Isso vai nos colocar em uma categoria. Categoria dos mais que vencedores. Quantos mais que vencedores tem aqui? Como é bom a gente dizer: eu sou mais do que vencedor, e você tem a consciência do que se trata. Não é assim? Por quê? Porque você está dando atenção ao processo. Cada dia para você é uma história nova com Deus. Começa o dia e você ora: Pai, muito obrigado por esse dia. Que bênção eu poder ter mais um dia, porque a gente nem garante isso. Vamos dormir hoje, mas a gente nem garante o próximo dia. Mas se ele vier, começa o dia dizendo: Pai, muito obrigado. Quero ouvir a tua voz. Vou ficar quietinho para saber o que eu devo fazer. Porque por mais que você já tenha o plano do seu trabalho, você tem que sair, tem a hora que você tem que sair, tem o lugar que você tem que chegar, tem aquilo que você tem que fazer, mas no meio disso tudo, Deus tem orientações para você. Amém? Categoria do mais que vencedor. Eu acho até que eu já disse isso aqui, mas vou dizer de novo. Certa vez eu fiquei pensando sobre isso, pastor, eu fiquei querendo descobrir que categoria era essa. Porque a gente às vezes está vibrando por uma coisa que a gente nem sabe o que é. Não é o seu caso, é o meu caso. Porque até vencedor a gente sabe. Até vencedor é fácil demais. Uma pessoa vai lutar com outra, aí ele ganha a luta, ele é o vencedor. O que perdeu é o perdedor. Até aí a gente sabe. Mas o que seria ser mais do que vencedor numa luta? Mais do que vencedor. Eu vou te dizer, tinha uma luta que estava marcada para a gente. Aí no dia da luta, Jesus disse: ei, fica tudinho aí, que eu vou lutar no lugar de vocês. Foi lá, venceu a luta. Aí quando foram botar a medalha em Jesus de campeão, aí ele disse: não, me dê aqui que eu vou levar, que essa não é minha não. Essa é dele, dela, dele. Ser mais do que vencedor é ganhar uma luta que nós não precisamos lutar por ela. Jesus foi lá e resolveu o meu e o seu problema. Aleluia. Por que não ser grato? Por que não ter sensibilidade para ouvir a voz diante disso? Tem direções para a sua vida. Tem direções para essa igreja. Tem direções para essa cidade. Aleluia. Eu louvo a Deus por tudo que ainda tem para acontecer nesse lugar. Em você e através de você. Você está pronto? Está pronto mesmo? Você pode ficar de pé. Eu quero fazer um exercício com você agora. Fecha teus olhos. Se você disse amém, você concordou comigo quando eu perguntei se você estava pronto. Então, se você está pronto, tem coisas que você precisa dizer para Deus agora. E agora é um momento só seu.
quieto. Você fala, mas também escuta.
Porque Deus quer falar algo com você. Quer dar direções. Porque Ele te ama. Um amor que não depende das nossas ações, sejam elas boas ou ruins. Ele simplesmente te ama.
Aleluia.
Todas as vezes que formos confrontados com a palavra, nós precisamos parar para pensar o que nós vamos fazer agora. Porque continuar fazendo as mesmas coisas gera sempre o mesmo resultado. Se nós quisermos resultados diferentes, precisamos fazer coisas diferentes. E a palavra de Deus para nós hoje: mesmo que o riacho seque, fica quieto, escuta a voz, seja grato e deixa que o resto é com Deus. Eu quero orar por pessoas nessa noite. Eu tenho essa sensação no meu coração que existem pessoas que estão como um barco ancorado. Não deixou de ser barco, está no lugar certo, que é na água, mas não está se movimentando porque tem uma âncora. E essa âncora seria algum problema que está te preocupando. E o desafio para essa noite é: fica quieto e escuta a voz. Seja grato e você vai ver de que forma Deus vai resolver isso. Não é amenizar, não. Eu estou falando resolver isso. Eu vou pedir para que você saia do seu lugar. Vem aqui à frente. Quero estar orando junto com você. E uma coisa eu tenho certeza: isso vai gerar um testemunho. Vocês vão procurar o pastor para dizer: pastor, sabe o que aconteceu comigo? Eu tinha uma âncora assim, 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 assim. E Deus reverteu o quadro, porque eu fiquei quieto e ouvi a voz, fiz a coisa certa e colhi o resultado certo. O mesmo Deus que agiu na multiplicação da farinha e do azeite, o mesmo Deus que multiplicou os pães e os peixes, é esse Deus que está presente nesse lugar nessa noite, que tem a resposta certa para aquilo que você precisa. Ah, o riacho secou? Tem direções novas. Aleluia. Aleluia. Queria pedir para que o pastor e Marconi viessem aqui me ajudar nessas orações. Na verdade, eu vou chamar todos os pastores da igreja. Por favor. Todos os pastores da igreja podem vir para aqui para frente. Nós vamos estar impondo as mãos sobre vocês. Isso não é um ato mágico, mas isso é uma convicção que nós temos na palavra. Uma unção que será transmitida para você, para esse despertar, para ouvir a voz, para as coisas novas que tem para acontecer. Essa noite Deus quer marcar as nossas vidas. Sabe, tem pessoas aqui que vão dizer assim: e a minha vida era uma antes dessa noite, e é outra agora, depois dessa noite, porque eu ouvi a voz, eu fiquei quieto. Aleluia. Só se enche do Espírito começando por ficar quieto. E eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, transbordando, alegre, feliz, mesmo que o riacho seque, mesmo que o riacho tenha muita água, Deus continua sendo bom. Aleluia.